Bom, eu acho que é importante salientar algumas coisas a respeito desse evento trazido pela divulgação da Intercept. Primeiro, será que seria ilícito apresentar os fatos como eles foram apresentados a partir dessas gravações? Eu sei que há dificuldade para muita gente de entender essa questão, mas eu queria salientar um ponto muito importante. Quando alguém exerce uma função pública, nada daquilo que essa pessoa faça pode ser considerado como um segredo, a não ser que a questão seja extremamente sensível e sobretudo, excepcional. E, portanto, existam regras que permitam deixar uma determinada informação ou uma determinada troca de informações como secretas. No caso específico desses diálogos entre o juiz e procuradores, não se vê absolutamente nada que possa ser levado ao grau de um segredo ou mesmo que se possa considerar como conversas relativas à vida privada. Pelo contrário, são conversas a respeito de fatos relevantes no interior de processos judiciais ou processos prévios, portanto, processos de investigação, e não há como se poder dizer que isso tudo possa ser preservado como um segredo ou que pertença às pessoas que falaram. Pelo contrário. O que o Intercept está trazendo ao conhecimento público são diálogos que, na verdade, deveriam ter sido públicos, nunca poderiam ter sido ocultados do conhecimento público e, sobretudo, não poderiam ser ocultados do conhecimento das partes outras que não o Ministério Público. Portanto, num processo penal, existem duas partes, pelo menos: o Ministério Público, que faz, em tese, a acusação. E a parte que é acusada de determinado delito, e portanto essas duas partes têm que ter igualdade absoluta. E jamais se pode considerar a possibilidade de um juiz ou uma juíza trocar informações com uma dessas partes de modo secreto, não revelar isso à outra, não é? E isso já é um aspecto grave. Mas de qualquer forma, trazer esses fatos a público não é ilícito, como se tem dito. Pelo contrário, é um direito da população saber desses fatos e, portanto, não há qualquer ilicitude na revelação. A outra questão que eu acho que é muito importante e que também leva a uma dúvida, né, é se há relevância ou não desses fatos. Claro que há relevância, em primeiro lugar, porque nunca eles poderiam ter sido ocultados. Então, qualquer fato, qualquer detalhe é importante, sobretudo num caso como esse, em que envolve pessoas públicas, né, personalidades e autoridades. A população, o povo, tem direito de saber, e as autoridades que investigam, que são servidores públicos, têm o dever de revelar. Então, nada poderia ter sido ocultado da forma como foi ocultado. A outra questão que eu tenho salientado muito é a questão de que nesses diálogos o que a gente observa claramente, né, quer dizer, o público observa, nós, o povo, observamos, cidadãos e cidadãs, é que houve a quebra de um princípio que é extremamente importante em qualquer processo, que é o princípio do juiz natural. O juiz que deixa de ser imparcial e passa a agir de um dos lados. Isso é muito grave, quer dizer, se fosse do lado oposto também seria grave. Imagine se o juiz ficasse trocando informações e fazendo sugestões e considerando-se como parte em relação aos réus. Também seria grave, mas aqui no caso é um juiz que se considera e troca informações sem revelar a outra parte. No que diz respeito digamos assim, a se considerar como alguém que sugere, que aconselha, ou que troca informações com a acusação. Isso é extremamente grave, não é uma coisa irrelevante. E não importa, quer dizer, digamos que as questões fossem mínimas, que fosse apenas uma troca de informações processuais. Isso também é grave. Mas nesse caso específico não é apenas isso. Então é preciso que a gente preste muita atenção no que está acontecendo. Eu considero que essa situação é tão grave que ela exige efetivamente que haja investigação para elucidar o que aconteceu e qual é a extensão disso tudo, né? O Intercept diz que é apenas uma parte das gravações que está sendo revelada, mas então eu preciso ir até a fundo, quer dizer, obter a integralidade dessas gravações e saber até que ponto essa imparcialidade foi quebrada. Portanto, nós temos aí, estamos na presença de um juiz parcial. O que eu tenho salientado também, e eu considero importante, é o fato de que a concepção que nós temos de corrupção é uma concepção assim muito mesquinha, muito pequena diante da importância do conceito de corrupção na teoria política e na construção da teoria política e, portanto, na construção da teoria político-jurídica. A corrupção é evidentemente tem como um dos seus aspectos o cometimento de um ato ilícito por um funcionário público, um servidor público, quando ele deixa de fazer ou toma determinadas atitudes que não estão previstas na lei, que são contrárias à lei. Mas acontece que esse é um dos aspectos da corrupção. O aspecto maior, ele ocorre exatamente quando o povo, tomando conhecimento desse tipo de atitude, ele passa a não ter mais confiança no Estado. E no caso específico, num dos aspectos importantes do Estado, que é o Poder Judiciário. Quando isso acontece, quando há essa quebra de confiança, então nós estamos diante de uma situação de corrupção. E eu acredito que nós estamos exatamente visualizando essa situação a partir da revelação desses diálogos. Como é possível para a população confiar, então, no Poder Judiciário? Como é possível confiar na atuação do Ministério Público, quando publicamente essas pessoas diziam uma coisa e agora se percebe que privadamente elas discutiam de uma outra forma, elas falavam de outro jeito e empreendiam, digamos assim, estratégias em comum no sentido de, inclusive, agradar determinados órgãos de imprensa. Ali são citados dois órgãos, pelo menos, de imprensa, que estariam, pelo que se diz nesses diálogos, favoráveis ou ao lado dessa parte, que é a parte da acusação, com a qual o juiz acabou se imiscuindo. E, portanto, isso tudo é grave, porque isso significa, inclusive, manipulação da opinião pública. Então, eu acredito que a investigação é importante e, sobretudo, o afastamento. Eu acho que, por exemplo, um dos órgãos de imprensa que foi citado, que foi o Estado de São Paulo, o Estadão, ele, no princípio, ignorou a existência desses diálogos, mas entre ontem e hoje, ele já, inclusive editorial, pede a demissão do ministro da Justiça. E isso é muito importante. O presidente da República tem que tomar uma atitude. E essa atitude tem de ser em favor da legalidade. Ela não pode ser uma atitude de leniência diante de uma situação grave como essa, porque isso leva a uma suspeita, que veja como a corrupção se estende, a uma suspeita de que tudo isso que aconteceu teria uma vinculação com o processo eleitoral. E isso eu acredito que seja absolutamente inadmissível e, portanto, precisa de uma resposta rápida das autoridades.